em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, no nosso Em Romaria de hoje, eu gostaria de trazer um pouquinho do nosso programa que nós fazemos no Estúdio 9 toda quarta-feira, através do Facebook, através das nossas redes sociais, a conversa que nós temos entre eu e a Bianca sobre a audiência geral e algumas notícias do Santo Padre, né, da semana, enfim, aquilo que nós podemos comunicar. Gostaríamos de trazer e trazer a experiência que, quem sabe, você possa ir também toda quarta-feira nos nossos canais das redes sociais para também nos acompanhar nesse momento em que nós trazemos a audiência geral da quarta-feira. Vamos lá então ao que nós fizemos nessa semana. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o Estúdio 9. Eu sou o Silvonei José e comigo, Bianca Fracal Vieri. Bom dia, Bianca.
Quanto tempo, né, Silvonei?
Pois é, tempo demais.
Não consegui nem lembrar o último Estúdio 9.
Mas a minha esperança é que era a gente voltasse. E o Papa entendeu perfeitamente isso hoje, né? Porque o Papa hoje, na Praça São Pedro, falou sobre a necessidade da esperança. O mundo que precisa de esperança. E eu aproveito essas palavras, Bianca, de que o mundo precisa de esperança para olhar, e o nosso primeiro olhar, né? Mais do que justo, nós vamos para o sul do Brasil, nós vamos para o Rio Grande do Sul, onde nós temos uma verdadeira tragédia que se está consumando com as fortes chuvas que atingiram centenas e milhares de pessoas, pessoas que perderam a vida, pessoas desaparecidas, pessoas que hoje, né, junto com a dor, o sofrimento, quem sabe o nível de esperança tenha baixado um pouquinho. Mas o Papa, eu creio, com a sua catequese de hoje, nos dá um vislumbre. Eu aproveito uma palavra muito bonita que eu gosto no italiano, que é lungimiranza, que nós traduzimos um pouquinho em português como clarividência, né? Ou seja, olhar para além do horizonte que nós conhecemos. E eu espero que a esperança seja exatamente isso. Mas é uma esperança que tem que se traduzir em solidariedade. As pessoas estão necessitadas hoje, neste momento, não amanhã, não depois de amanhã. A solidariedade, né, essa mão estendida para os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, tem que ser uma mão generosa.
Na verdade, Silvonei, a gente tem dois colegas gaúchos, né, aqui na nossa redação, então toca a gente também de modo particular, a gente, mesmo estando longe fisicamente, né, a gente continua acompanhando, a gente vê todas as notícias, infelizmente, né, todas as imagens, então é difícil, assim, se distanciar afetivamente, psicologicamente do que está acontecendo, que afeta também a gente, né. E o Papa nos encorajou, né, no domingo, no Regina Celli, no final da oração, ele manifestou o seu apoio, disse que está rezando também pelas vítimas, pelos desaparecidos,
pelos mortos,
exato.
Né?
Então, isso conforta um pouco a gente, como o Silvonei disse, né, hoje ele falou sobre a esperança, não em relação ao Rio Grande do Sul, mas a gente aproveita essa palavra para trazer para o nosso cotidiano, para dizer que, né, são dias difíceis também para a gente, mesmo a gente estando longe.
É uma estrada que vamos percorrer juntos com os nossos irmãos gaúchos, né? Não é só um momento, porque as águas vão baixar, né? Vai sobrar a lama, vai sobrar a tristeza, vai sobrar a tristeza daquelas pessoas que perderam tudo, aqueles que perderam familiares. E aí, né, a solidariedade concreta deve nascer dentro do coração e ser expressa em ações. A mão tem que trabalhar. Não é só dizer que eu estou com vocês, se depois a mão estendida fica no bolso. É importante a gente colocar isso, né, para o futuro também. São pessoas que necessitam, hoje, não amanhã, da nossa solidariedade.
Silvana, antes que a gente comentar, então, a catequese, que a Lúcia bem lembrou, disse que é a 18ª, será isso?
Ela estava me ouvindo hoje, 18ª, parabéns, Lúcia. Eu disse para você hoje, viu, Lúcia, esse 18ª, tá?
Temos os nossos amigos que, claro, também se manifestam, né, em relação ao que está acontecendo. Tem a Nair de Cametá, ela é catequista em Cametá, no Pará. Outras pessoas, a Olinda, todos que dizem que estão rezando, né? Votorantim, São Paulo. Escrevam de onde vocês estão nos ouvindo. E o pessoal que já manifesta, então, imediatamente a solidariedade. E a gente vê que está todo mundo, né, acompanhando e seguindo o que está acontecendo.
É uma solidariedade que tem que ser concreta, ok? Bom, o Papa hoje, como você já também falou, o Papa nos chama a atenção para a esperança. Você sabia que é uma virtude teologal, né, Bianca? Naturalmente, sabia. E por que é uma virtude teologal? Agora sou eu que pergunto para você.
Ah,
eu
tô preparada, Silvana.
Ah, é?
Primeiro porque o Papa já falou na semana passada,
exatamente,
né? E depois ele falou, é teologal porque não depende só da gente. A gente precisa aí de uma forcinha para a gente colocar em prática, para a gente, ele pediu, né, a graça, de ter a graça dessa virtude, é porque a gente depende de Deus, é por isso que ela é teologal. Tá certo ou tá errado?
Perfeitamente. Okay. Não depende da gente, vem de lá. É um dom, né? Mas o Papa disse uma coisa muito bonita: se faltar esperança, isso é para o nosso dia a dia também, hein? Todas as outras virtudes correm o risco de desmoronar e acabar em cinzas. Olha quanto é importante a esperança. Eu não quero que acabe nenhuma das minhas virtudes em cinzas, tá?
De jeito nenhum, né?
Já o cristão tem esperança não por mérito próprio. Por isso que falamos que é um dom, né? Se ele acredita no futuro é porque... Aí vem o Papa que nos dá uma linha de interpretação muito perfeita. Cristo morreu e ressuscitou e nos deu o seu Espírito. E nesse sentido, se diz que a esperança é uma virtude teologal porque... não emana de nós, mas é um dom que vem diretamente de Deus. Dez e lode para a nossa
Bianca. Na verdade, é a virtude que nos coloca um problema filosófico, né? Existencial, enfim, religioso, como a gente queira chamar, porque nos coloca diante das perguntas últimas, né? Que a gente se põe nessa terra. Ou seja, qual o significado da nossa vida, né? Do porquê da nossa existência. Vale a pena ou não viver essa vida? Então, é por isso que...
Aquelas perguntinhas, né? O que eu estou fazendo aqui?
Exatamente.
Para onde é que eu vou? E eu vivo tudo correto e depois chegar lá não tem nada?
Exatamente. Quer dizer, parece distante do nosso dia a dia, mas é muito mais concreto, né? Porque a gente caminha de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Que vale pelo motivo pelo qual vale a pena viver. Então... O Papa
fala que a gente peca contra essa virtude,
também,
né? Pelo desânimo,
exato,
né?
Exatamente.
Diante dos nossos pecados, né? Esquecendo que Deus é misericordioso. E o Papa voltou a falar: Deus perdoa tudo e todos
sempre,
né? E isso é importante. Peca-se contra a esperança quando... Gostei porque é muito poético, viu? Peca-se contra a esperança quando o outono apaga a primavera dentro de nós.
Isso foi bem poético,
Poético e é belíssimo, porque primavera, para mim, é a grande estação do ano em que se floresce, o verde é mais verde, as flores, né, o odor, o perfume, tudo aquilo que a gente pode viver como uma graça de Deus. Mas quando chega o outono, tem gente que gosta muito do outono. O vento, as folhas que caem, amareladas, né? Eu acho bonito o outono para fazer fotografia. E o resto fica ali. Mas... a primavera E quando nós não temos mais a primavera dentro de nós e é só outono, aquele vento gelado, frio, as folhas que caem amareladas, é um pouquinho complicado. Aí o desânimo pode bater à porta, né?
É interessante, Silvané, que eu nunca tinha feito essa... ou tinha pensado na esperança nesses termos, né? O Papa Francisco acrescenta aí um outro elemento nessa esperança, que é a paciência. Você já tinha
pensado? Caminham juntas, né? A esperança, porque nós vivemos num mundo hoje em que o dinamismo tem que ser acelerado, né? Eu brinco muito com os jovens quando a gente conversa sobre a questão de internet, né? Eu não sei se você lembra da primeira internet. Quando eu tive a primeira internet, você entrava com a linha de casa no computador e aparecia uma clicida e ficava ali tique, 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 todo o tempo. E você olhava para aquela tela, maravilha. Quando entrava, depois de 30, 40 segundos, você ficava feliz da vida. Hoje, quando você pega o seu celular, seu computador, tecla... e não funciona, ou demora aqueles 5 segundos assim de respiração mental do digital, diz, essa porcaria não funciona. Quer dizer, nós estamos condicionados ao tempo e a consumar esse tempo. Não temos mais paciência, né? E a paciência realmente é uma grande virtude. Peço todos os dias a paciência, viu? Que eu tenha paciência com a Bianca, que eu tenha paciência com o Jackson, que eu tenha... Mas...
Silvana, aliás, acho que essa é uma das poucas virtudes que você tem. Paciência.
Muita paciência, né? Obrigado, é a única...
Não, uma das poucas, eu falei.
Então. Poucas e boas? Então, tá bom. Mas uma coisa que o Papa também falou, que gostei muito. A esperança e a virtude de que quem tem o coração jovem. Aí eu me senti em casa, tá? E a idade não importa, porque também há idosos com olhos cheios de luz. Aí já olhou para mim de novo, né? Que vivem uma tensão permanente em relação ao futuro. O que significa isso? É que eles ainda esperam em algo no futuro. Eu colocaria aqui, se fosse o Papa, eu tinha colocado, conseguem sonhar ainda. Os nossos idosos que conseguem sonhar, que têm esperança. Coisa bonita isso. É uma reflexão belíssima e o Papa depois conclui de uma maneira muito simples. Peçamos a graça de ter esperança, mas esperança com paciência, né? Sempre olhar para aquele encontro definitivo, olhar para o Senhor, que está sempre próximo de todos nós. Jamais a morte será vitoriosa. Se nós acreditamos realmente em Cristo, sabemos que a morte já não é mais eterna, né? Porque alguém venceu a morte. Vamos em frente e peçamos ao Senhor que nos dê essa grande virtude da esperança. E o Papa repete mais uma vez, acompanhada da paciência.
Simone, antes da gente prosseguir com a audiência, né, porque teve apelos, temos um dia bem mariano hoje, né, digamos
muito,
assim.
Muito, hoje é Nossa Senhora de Pompeia.
E não,
né?
Só, né?
Não somente, Luján também.
Luján também.
Inclusive uma imagem de Nossa Senhora de Luján, que estava perto do Santo Padre, que rezou pela sua Argentina, que passa por momentos muito difíceis, né? Sabemos da ligação, da relação que tem Papa Francisco, Jorge Bergoglio, com Nossa Senhora de Luján e os argentinos, padroeira da Argentina.
Silvana, então deixa só, as pessoas estão se manifestando, né? São lugares de todo o Brasil, agora eu não consigo ler todo mundo, mas tem uma mensagem, todo mundo também falando, claro, do Rio Grande do Sul, da Carmina Pellegrini Amâncio, ela diz que infelizmente ela não tem condições de ajudar, mas que reza pelo Rio Grande do Sul. Também é uma forma de ajudar, né?
Absolutamente, a oração, dobrar os joelhos pelos nossos irmãos é uma grande consolação para quem está do outro lado. Pode ter certeza absoluta nisso, ok? Desculpe, mas o Papa hoje nas suas saudações, quando você falava também, nós estamos no mês de maio, né? O mês de maio é o mês do Rosário, Nossa Senhora, né? E o Papa nos convida, então, a essa invocação à Nossa Senhora. Animo-vos a procurar sempre o olhar de Nossa Senhora, que conforta todos aqueles que estão na provação e mantém aberto o horizonte da esperança. voltamos, eu botaria aqui a lundimirança da esperança, que vai além do meu horizonte. Nossa Senhora de Pompeia, chamada a súplica, hoje temos, como o Papa falava, a Virgem do Rosário, né? Invocar a intercessão de Nossa Senhora para esse mundo dilacerado, esse mundo inteiro. O Papa fala, citando a querida martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, e voltando a falar de Myanmar, né? Territórios dilacerados pela morte.
Silvanei, não sei se você já ouviu um comentário assim. Silvanei, o homem da voz mais linda do mundo. Você já ouviu?
Deus abençoe você, mas olha...
É a Gedalva.
Dalva, muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe você, mas olha, como disse uma vez uma religiosa que eu não conheci, ela disse, você não tem nenhum mérito. Assim, na cara dura, você não tem mérito. Use, mas você não tem nenhum mérito. É um dom. Bom, e eu fico ali então, tá bom? Ai, ai, que coisa boa. Fico muito feliz que vocês estejam com a gente. Isso sim. Papa falando da Argentina, Nossa Senhora Luján, hoje em minha terra natal argentina celebramos solenidade de Nossa Senhora de Luján, cuja imagem está aqui. Rezemos pela Argentina, para que o Senhor ajude, né, nos ajude nesse seu caminho. Papa falando também da intercessão hoje de Santo Estanislau, né, que ajudou muito a Polônia, recordava as palavras, inclusive, de João Paulo II, que escreveu sobre ele, que do alto do céu participou dos sofrimentos e esperanças da nossa nação. Portanto, esses são momentos vividos hoje, né, dentro de uma praça São Pedro, com sol, graças a Deus, temperatura no início da audiência 17 graus, terminou com 22. Podemos dizer que tivemos uma variação de 5 graus, mas era o calor de todas as pessoas que estavam...
É, nos arredores tinha um pouquinho de caos, né? Um pouco de dificuldade para chegar, mas na praça, graças a Deus, foi tudo bem. Silvanei, o nosso olhar também se dirige para amanhã, né? Vamos anunciar a transmissão que temos, amanhã um dia importante.
A grande transmissão, exato, que nós estamos esperando há muitos meses... É a leitura da bula de convocação do Ano Santo do Jubileu 2025. Isso vai ser apresentado amanhã, a leitura será feita, e logo depois da leitura teremos as vésperas presididas pelo Santo Padre. Vai ser na Basílica de São Pedro, né? Estaremos transmitindo a partir das 5 da tarde, portanto, meio-dia, horário do Brasil, com a crônica em português. O Jackson vai estar fazendo os comentários, e teremos então a leitura tão esperada, né, da bula de convocação do jubileu. E a partir dali, vamos dizer, tudo deve escorrer como um rio abaixo, a caminho do mar.
Você sabia que é tradição que a leitura da bula seja feita sempre no dia de Ascensão?
Não, isso eu não sabia, não. Hoje estou aprendendo algo novo. Amanhã é dia de Ascensão, para nós no Vaticano é festivo. Para vocês, não, mas para nós, sim. Nós trabalhamos igual a vocês amanhã, tá certo? Mas é um dia vivido muito, muito, de uma maneira muito especial aqui, na Ascensão. E não sabia desse detalhe, não.
Sim,
que a bula é sempre na Ascensão.
Na Ascensão, é. João Paulo II também fez esse mesmo gesto, né? Porque a bula é lida diante, né? Da Porta Santa.
Da Porta Santa.
E ali a gente vai saber, então, o dia que tem início, o dia que vai ser o encerramento.
A Bianca já sabe, mas ela não vai contar.
Enfim, acho que vai ser um momento solene, né? Um momento tocante, e a gente vai trazer tudo para vocês também.
A gente convida vocês para estarem com a gente, né? E que possam realmente gozar desse momento especial, porque nós estamos indo em direção ao nosso jubileu. Eu termino com uma informação. Vencedores do Nobel em Paz em Roma. 30 vencedores do Prêmio Nobel participarão da Mesa pela Paz e emitirão uma Carta do Homem sobre a convivência fraterna. Um brasileiro foi convidado, o Guilherme K2, que já se encontra, a gente conversou com ele hoje, está com a esposa Laís aqui, encontraram o Papa, a Laís está grávida, o Papa abençoou o Pedro, que está chegando, né? A gente manda um abraço especial para vocês, tá? Nesse casal, e Que a felicidade seja uma constante na existência de vocês e que o Pedro venha ainda dar mais alegria para vocês. E esse encontro com essa carta, então, do homem que fundamente e fortaleça as cartas de direitos já existentes e ajude a responder à grande pergunta que o mundo está fazendo a si mesmo nesse tempo de guerra e medo. Como e por que queremos viver juntos? Eu já respondi para a Bianca, mas ela não me respondeu ainda. O objetivo do documento, que segue a declaração do ano passado, portanto, será apresentado por 30 vencedores do Prêmio Nobel da Paz. Teremos depois Biuma, título do evento, apresentado ontem pela sala de imprensa da Santa Sé, que prevê 12 mesas temáticas. Uma coisa importante, o próprio Papa irá participar no sábado à tarde do painel sobre crianças geração futura, que será realizada na Sala Nova do Sínodo e já é preparatório, recordamos, para o primeiro Dia Mundial da Criança, que nós teremos no dia 25 e 26, que estaremos transmitindo ao vivo no dia 25, à tarde. O Papa encontra as crianças no Circo Máximo e depois, no dia 26, a missa, aqui em São Pedro.
O que, que a gente não transmite ao vivo, né?
O que, que a gente não transmite ao vivo? A conta, o número da conta da Bianca, tá bom? Já que chegamos à conclusão, porque
o amor do
temos
Silvonei que permanece. É que ele arriscou ser eleito presidente da CNBB, né, Silvonei? Graças a Deus, eles deixaram o Silvonei voltar.
Bianca, uma boa semana para você.
Para todos nós, né? Com as nossas atenções, olhares e coração voltados para o Rio Grande do Sul.
O nosso coração, nosso afeto, nosso carinho para todos os nossos irmãos gaúchos. Andressa e também Jackson. Obrigado mais uma vez. A gente volta na semana que vem agradecendo vocês que estiveram com a gente. Tenham uma grande semana. Aí a ascensão do Senhor, né? É um momento também de oração profunda para todos nós. E a gente volta na próxima quarta-feira esperando lhe contar coisas boas para vocês. Um abraço e uma boa semana. 425 municípios gaúchos atingidos, com 100 mortes confirmadas até a noite desta quarta-feira, 130 desaparecidos, 374 feridos, 163.786 desalojados, 7.428 pessoas em abrigo. Esses são os números que mudam a cada momento das inundações sem precedentes que atingiram o Rio Grande do Sul em meio a novas chuvaradas e previsões de ventos fortes e chegada do frio. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, tomado pelas águas, fica fechado até 30 de maio. A falta de luz e água também afeta milhares de pessoas. E em meio a essa situação de destruição e dor, a esperança trazida pelas iniciativas de solidariedade vindas de todos os lados. Na Diocese de Montenegro, criada em 2 de julho de 2008 por Bento XVI, diversos municípios foram seriamente atingidos, entre os quais Roca Sales, Estrela, São Sebastião do Caí, Taquari, Montenegro. Diocese e paróquias se mobilizaram para levar ajuda aos atingidos, como contou ao Vatican News Padre João Vitor, da paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Estimados irmãos e irmãs, aqui é o Padre João Vitor, da Diocese de Montenegro, Rio Grande do Sul. Eu trabalho na paróquia Sagrado Coração de Jesus, é um bairro aqui da cidade de Montenegro, e nossa situação é bastante desafiadora. Nossa diocese foi bastante atingida, principalmente a cidade de Roca Sales, que na outra enchente também foi destruída, podemos dizer assim, agora novamente. A cidade de Estrela, a cidade de São Sebastião do Caí, assim foram as cidades mais destruídas e as demais todas também foram afetadas, sofreram de inundações. Então aqui em Montenegro nós também, né, tivemos grande parte da cidade inundada, o que nos motivou, né, a dar uma resposta urgente, né, emergencial. Então, não somente aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Timbaúva, mas em praticamente todas as paróquias da nossa diocese, muitas delas estão preparando refeições, marmitas, estão organizando mutirões de limpeza com voluntários, e diversas ações, né, que estão visando esse cuidado, né, emergencial a essas pessoas que mais necessitam, que perderam as suas casas, que perderam os seus bens, e em alguns casos mais extremos, né, algumas famílias que até perderam entes queridos, né. Então, nesse primeiro momento é isso, né. Estão muitos ginásios de paróquias da nossa diocese estão de portas abertas, acolhendo famílias. Aqui na nossa paróquia nós acolhemos o CRAS, que distribuiu roupas, alimentos, e desde quando começou a enchente, a nossa cozinha aqui não para, né? Café da manhã, almoço, janta, né? Para as pessoas que estão, né, fora de casa nesse período e não tem como cozinhar. Então, mais ou menos essa é a situação da nossa diocese. É uma situação desafiadora, uma situação muito difícil, mas ao mesmo tempo nós percebemos que tem aparecido muita solidariedade, e isso é impressionante. Mesmo em meio ao caos, à destruição, muita solidariedade, muitas doações, muita gente querendo ajudar, muita mão de obra. Então, agradeço muito, né, ao povo, né, de toda a nossa diocese aí, que está unido para trazer normalidade, né, trazer a nossa vida normal de novo. E uma dos projetos aí para os próximos dias, tendo passado, né, essa crise e a vida, né, retomar um pouco da sua normalidade, né, o atendimento espiritual dessas pessoas, o acompanhamento, porque de fato é um trauma muito grande. O que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul está sendo um trauma, né, muito grande, que nós não sabemos ainda a dimensão disso, né, e quanto tempo nós vamos levar para nos recuperar. Então, agradeço a esse espaço e por poder partilhar isto, e peço orações que todos possam rezar por nós. A situação agora está muito mais grave na região metropolitana, então rezar por aquele povo também. E sempre que pudermos, a ajuda, né? Seja financeira, seja de alimentos, toda ajuda é bem-vinda. Um grande abraço e Deus abençoe.
E nós ouvimos também no dia de ontem o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Nós estamos sem energia elétrica e, portanto, sem internet e por aí adiante. O sinal telefônico é raro e só em alguns lugares. Nesses últimos 2 dias, a água do Guaíba baixou em torno de 20 centímetros. Isso é quase nada. A situação é realmente muito preocupante. O grande desafio, a grande preocupação é com a água potável. Falta água potável. Nós estamos com o aeroporto fechado, não sabemos até quando. As perspectivas dizem até final do mês. Aí tu podes imaginar o que isso significa. Acesso à cidade, temos um. Isso implica uma volta bastante grande. Se entra em Gravataí por uma rodovia estadual, se deve passar pela região de Alvorada, Viamão, para chegar a Porto Alegre. Temos várias regiões da cidade debaixo d'água. A cidade de Eldorado do Sul está sendo evacuada a partir de ontem. Canoas está com 2/3 da cidade submersos. Ouvi dizer que em alguns lugares, isso ouvindo de religiosos, que a água chegou a 8 metros de altura. Não consigo imaginar isto.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.